Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que estamos juntos, reunidos, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para aprendermos de Ti, através desses irmãos do passado, que se alegraram tanto em reencontrar a Tua palavra, Senhor, que andava perdida na idade das trevas, e Tu deste a eles a graça de tê-la de volta. E eles usufruíram tão bem dessa graça, Senhor, e nós queremos juntos compreender um pouco de como eles olharam para a Tua palavra, de que maneira eles a abordaram e de que maneira a Tua palavra e o Teu Espírito transformaram a vida deles. Queremos, Senhor, Te agradecer por cada irmão que pôde estar aqui conosco hoje. Pedimos que Tu abençoes a cada um de nós. Obrigado por cada pessoa que trabalha para que a gente consiga realizar mais essa reunião. Nós Te agradecemos, pedindo a Tua bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Ok, gente, vamos então retomar. Hoje é a sexta sessão aqui de estudos, né? Temos mais duas ainda pela frente. Se eu sobreviver, temos mais duas. Eu acho que eu estava... O que está havendo aí? Não, pede. Pede para parar, né? Que aí não dá. Assim fica difícil. Aí não, né? É, não. Sabotagem não, né? Sabotagem não, né? É só o que me faltava. Só dois que vai ficar para depois do CTB, né? Tá bom. Gente, então, ó, eu estava escutando uma... Depois eu vou até falar. Estava escutando uma entrevista. A Paula e a Rebeca tiveram que escutar comigo. Coloquei eles no sofrimento aí de ficar ouvindo no carro. Mas eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ver em relação aos reformadores e os puritanos é que eles tinham um projeto fascinante pela frente: resgatar a palavra de Deus que tinha ficado escondida, né? A gente lembra de quando Josias, o rei Josias, encontrou lá escondido no meio dos livros do reino de Judá o livro da lei. E quando ele encontrou aquilo e descobriu que aquilo existia, e aí foi aquele avivamento, foi aquela reforma no reino de Judá. E com os reformadores e com os puritanos foi uma coisa parecida. A palavra estava escondida, e quando eles encontraram aquele tesouro, eles se desfizeram de tudo que eles tinham, como fala na parábola do Senhor aí, Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante ao tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. É isso que a gente tem analisado aqui juntos. Bom, onde é que nós estamos, né? Só para a gente se situar. Já vimos uma introdução, falamos do puritano em casa, casamento, família, falamos do puritano na sociedade, falamos do trabalho, do dinheiro, da ação social, da educação, né? Esses dias eu estava falando ainda lá em casa, eu acho que isso vale para todos os jovens aí que estão estudando. Vocês lembram que nós vimos ali já o Lutero e depois os puritanos dizendo que o mais importante para uma pessoa estudar são as coisas do Senhor, é a palavra de Deus. E como vocês não têm isso na escola, porque nós vivemos hoje numa situação em que as escolas não têm mais isso no currículo, então vocês mesmos têm que ir atrás disso, né? Não é porque a escola não dá que a gente não tem condições de aprender. O principal item da nossa educação tem que ser as coisas do Senhor. A principal ciência que nós temos que conhecer é essa. E essa é para todos nós, independentemente de vocação. Essa é uma vocação que todos nós temos como cristãos. Hoje nós vamos continuar. Nós começamos, né, no último domingo, nós começamos a falar do puritano na igreja. Falamos alguma coisa daqueles grupos, né, só para tentar entender um pouco melhor, já que a gente esclareceu que não existe a igreja dos puritanos. ou o movimento puritano organizado, Associação Nacional dos Puritanos. Não existe isso, né? O que existe é uma classificação de uma série de indivíduos, por causa de uma série de características, eles são encaixados como puritanos, mas nós vimos que existem puritanos em várias preferências, de vários tipos de igreja. Nós falamos dos anglicanos, nós falamos dos congregacionais, nós falamos dos batistas, nós falamos dos presbiterianos, e isso que a gente viu no início ali, fizemos um apanhado histórico, vimos um pouco do espírito puritano na vida do Thomas Cartwright. Falamos um pouco da vida dele, da influência que ele teve, um puritano de primeira geração. E depois fizemos algumas considerações gerais, falamos sobre, desde do local de culto, como era, passamos pela música, passamos por alguns detalhes assim sobre como era o culto, quais eram as ênfases, e hoje a gente vai focar em mais alguns aspectos do puritano na igreja, certo? Antes, como a gente sempre faz, só respondendo algumas perguntas, lembrando sempre que você pode fazer perguntas colocando lá no, segundo o Moisés, é aquele potinho do sorvete os puritano, né? O Moisés parece que quer explorar a marca, não sei se vai vender muito, mas, né? Então você pode pegar um papelzinho daquele e colocar lá, e se a gente souber, a gente tenta responder da melhor maneira possível. E aí algumas perguntas que a gente tem da semana passada são essas aí. Que grupos de puritanos povoaram a Nova Inglaterra? Só relembrando, boa parte dos puritanos, devido à forte intensidade de perseguição que eles sofriam, eles resolveram colonizar um novo mundo que tinha sido descoberto, que eram as Américas. E aí eles fundaram uma colônia bem lá no nordeste dos Estados Unidos, do que hoje é os Estados Unidos, né? Na época não era Estados Unidos, era a Nova Inglaterra. Era assim que eles chamavam. Então, a dúvida é a seguinte: daqueles grupos que nós vimos, os congregacionais, os anglicanos, os presbiterianos e tal, que grupo povoou a Nova Inglaterra efetivamente? Respondendo então, na verdade é assim, gente, a maioria, no início do puritanismo, só havia a Igreja da Inglaterra, não havia outras igrejas. Então, a maioria deles são originalmente anglicanos, eles vêm da Igreja Oficial. Só que boa parte deles passou uma boa parte do tempo na Holanda, em outros locais do continente. E lá eles formavam pequenas congregações. E essas congregações, evidentemente, elas eram autônomas. E lá, então, surgiu muito dessa ideia do congregacionalismo. E também aqueles que se aproximaram dos reformadores, que foram para Genebra, que viram o que Calvino tinha feito, que conversaram com Beza, na época, o sucessor do Calvino, esses indivíduos aprenderam também como era o presbiterianismo. Então, esse contato fez com que eles abrissem os horizontes para novas possibilidades. Quando eles foram para Nova Inglaterra, então o primeiro grupo foi, quem era o pastor líder daquele primeiro grupo? Era o pastor John Robinson. E o John Robinson, ele foi o indivíduo que escreveu o chamado Livro das Chaves. Nesse livro ele defendia o modelo congregacional que ele já tinha vivenciado lá na Holanda, quando eles estavam na Holanda ainda. Então, quando eles viajaram para a Nova Inglaterra, ele implantou esse sistema congregacional. Então, de uma maneira geral, a maioria dos puritanos da Nova Inglaterra adotaram um sistema congregacional. Foi isso que acabou acontecendo, a maioria. Mas ali você tem também a primeira igreja batista das Américas, que é a igreja do Roger Williams, em Rhode Island. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Roger Williams. Lá naquela, quando nós falamos da história da igreja, nós falamos um pouco do Roger Williams naquele CTB. Lá naquele muro que tem em Genebra, o Muro da Reforma, uma das estátuas é a estátua do Roger Williams. E esse é um indivíduo bastante importante também. Nós vamos dar uma olhadinha nele, talvez na semana que vem, quando a gente falar um pouco dos batistas, certo? Especificamente. Segunda pergunta: por que os puritanos eram perseguidos, mas Cambridge não? Eu falei várias vezes aqui que Cambridge era uma fortaleza puritana, né? Mas talvez isso que tenha levado a uma percepção errada. Cambridge e Oxford eram as duas únicas universidades da Inglaterra na época, com várias faculdades lá dentro. algumas faculdades, dependendo de quem tomava a presidência ou a reitoria daquela faculdade, ela ia numa linha mais puritana ou não, mas a outra pode ter ficado do mesmo jeito, com outros princípios. E nós vimos na própria história do Thomas Cartwright que quando a Rainha Maria, que era católica, quando ela assumiu o poder, 24 professores abandonaram os seus cargos imediatamente em Cambridge. E mais tarde, o próprio Thomas Cartwright também saiu em 1556, quando ele, que acha-se que é o ano em que ele se converteu. Então, ele também saiu. Então, tinha essas idas e vindas. Daqui a pouco, quando a situação política mudou, o Cartwright volta como professor. Tanto que as famosas palestras dele em Atos, que foram tão importantes para o surgimento do puritanismo, para ganhar força, foram em 1570. Né? Então ele já estava de volta. Então tem muito esse elemento político aí dentro. E, na verdade, os puritanos, eles não dão as cartas em Cambridge. Eles estão infiltrados lá dentro. Né? E aí a gente falou daquela taverna lá, daquela hospedaria e taverna, White Horse Inn. Né? A taverna ou a hospedaria do Cavalo Branco, né? Que era onde eles se reuniam para conversar e trocar e falar do que andaram lendo e das últimas informações que vinham do continente, né? Os livros de Lutero, os livros de Calvino que iam chegando, tudo isso aí eles iam trocando lá em Cambridge. Terceira pergunta, que tem a ver lá bem com o início, né? Que eu falei de passagem, mas é bom a gente recordar, né? A dúvida é por que os puritanos opunham-se às alianças de casamento, né? Aí o motivo é um motivo histórico também. É porque a doutrina católica romana, que era a doutrina estabelecida, a única que existia então, era, e ainda é hoje, no catolicismo romano, que o casamento é um sacramento. Inclusive só é válido porque o sacerdote oficiou. Se ele não oficiar, não é válido, porque isso é a igreja que diz que você está casado, né? É a igreja que tem esse poder de dizer se você vai estar casado ou não com a outra pessoa. Era um sacramento. E eles consideravam que as alianças usadas ali na hora eram um símbolo desse sacramento. Como isso aí tudo é não bíblico, não existe absolutamente nada disso na Bíblia, mas nem uma vírgula. Então, isso para o puritano é o suficiente. Isso aí tudo tem que cair fora. E aí eles tiraram. É claro que é um exagero na reação, né? Mas talvez um exagero necessário para aquele momento histórico, né? Então a gente tem que entender assim, se você não lutasse contra aquilo, na mente das pessoas vai continuar sendo a mesma coisa. Então às vezes acontece na história de você ter que reagir um pouco forte e tirar aquele negócio. Talvez dê para voltar, como a gente usa hoje em dia, né? Talvez dê para voltar algum dia, mas agora nós temos que tirar. Então eles, na verdade, opunham-se às alianças por causa disso, que era considerado, no catolicismo romano, um símbolo de um sacramento, né? Uma invenção da igreja sem base bíblica nenhuma. Então é isso. Vamos adiante. Puritano na igreja. Continuação, vamos falar do culto puritano. Só mais alguns detalhes, bem rápidos, né? Qual o lugar das mulheres e crianças no culto? Né? Alguém já tinha me perguntado aqui a questão da escola dominical, e aí eu falei que a escola dominical é uma criação relativamente recente, veio lá no século XIX para atender aquelas crianças órfãs que andavam pela rua, crianças pobres e tal, né? Jamais para cuidar de crianças que têm pais em plena condição de ensiná-las. Né? Depois é que a coisa foi mudando. E hoje, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, é a escola dominical que tem que ensinar as crianças as coisas do Senhor, né? Isso é uma inversão completa. Na verdade, para o puritano, onde é que ficavam as mulheres e crianças no culto? Nada melhor do que uma ilustração para a gente ver isso. Onde estão as mulheres e crianças nessa ilustração aí, né? Elas estão como nós ficamos hoje, a família fica junto ali, ó. Olha ali, né? Então aqui, ó, tá o menininho ali, né? E aqui o bebezinho. Não tem escola dominical, fica todo mundo junto, certo? As crianças obedecem porque são famílias em que há uma preocupação muito grande em ensinar as crianças, né? Então não tem aquela criança mal educada e tal. todo mundo fica comportado. E até porque os caras andam armados. Perceberam ali? Perceberam ali, ó? Olha aqui, ó. Né? O menininho está com os olhos desse tamanho. Né? Então não tem muita conversa. Né? Mas então é assim, gente. Na verdade, a ideia é essa aí, ó. Né? Nada de separação das famílias. Pelo contrário, nós já vimos a importância que eles davam para as famílias. As famílias sentavam juntas. Era muito importante que as famílias viessem e sentassem juntas como a gente faz hoje. Né? Era significativo para eles. Né? Aqui, ó, os homens penduravam os seus chapéus aqui, né? Certo? E as mulheres com a cabeça coberta, bem dentro daquele esquema de 1 Coríntios 11. Quanto tempo durava um culto, né? Eu acho que eu não falei isso. Então, eu na verdade fui atrás de algumas informações assim, que eu acho que eu não acabei não falando, né, no último domingo. E aí eu gostaria de complementar. Quanto tempo durava? Normalmente um culto puritano durava cerca de 2 horas. 1 hora é para o sermão. Né? Alguns exagerados, como na igreja do Matthew Henry, por exemplo, o culto durava 3 horas. Né? Então, às vezes, o culto puritano poderia chegar a 3 horas, mas, na média, o culto dura 2 horas e 1 hora é para a pregação. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, isso aí não é rígido. Né? Uma coisa que tinha muito era a oração. Oração. Você vai hoje, eu vejo assim que um indivíduo que está resgatando a igreja puritana, e claro que ele não fala assim, mas se você observar, você vai ver isso, é o Mark Dever, lá em Washington, nos Estados Unidos, na igreja dele lá, eles resgatam muito isso. Então tem muito essa oração intercessória pastoral que os puritanos tinham, né? O Mark Dever é um indivíduo que estudou em Cambridge, ele conhece muito bem os puritanos, ele fez o doutorado dele lá, ele fez o doutorado em cima de Richard Sibbes, que nós já vimos algumas vezes aqui, né? E realmente ele tem trazido de volta uma série de coisas que a igreja puritana tinha, né? Isso chama atenção. O que mais? Claro, além da oração também, como nós já vimos no domingo passado, o canto de salmos, né? Principalmente o canto de salmos. Depois a gente vai falar ali dos hinos. Expressões corporais, eles faziam algum gesto, alguma coisa assim? Não. Normalmente não. Eles entendiam que você pode usar o teu corpo para adorar o Senhor, levantando os braços ou de qualquer maneira, ou se prostrando e tal, mas de uma maneira reservada. Na hora do culto, há uma preocupação com quem está do teu lado. O culto, ele é coletivo, ele não é individual. Então, é como o J.I. Parker falou, né? A comida de um é o veneno do outro. Então, você tem que tomar cuidado com as pessoas. Cada pessoa é diferente. Então, há uma preocupação em não atrapalhar o indivíduo que está do meu lado, né? Talvez o que eu faço atrapalhe ele. Então eles tinham essa preocupação. Então não havia muito aquela manifestação corporal. Era um culto assim, onde as pessoas ficavam sentadas, em pé, folhando as suas Bíblias, cantavam congregacionalmente, como a gente viu no domingo passado, né? Mas não nada dessas manifestações mais de gestos, né? Coisas desse tipo. Que mais? Os hinos, né? Oh, eles não cantavam hinos, só cantavam salmos? Só cantavam salmos. Os únicos que cantavam hinos, segundo a história mostra, eram os batistas, certo? John Bunyan escreveu alguns hinos, né? Então, os batistas já têm uma tradição longa aí do uso de hinos, né? O que acabou acontecendo, essa coisa dos hinos, gente, é uma coisa, na verdade, é uma história muito interessante. Na verdade, quem começou, quem colocou um minhoca na cabeça, vamos dizer assim, das igrejas que tinham vindo do puritanismo, foi esse sujeito aí, vamos mostrar ele aí, o Isaac Watts. Né? Se você pegar o cantor cristão aqui, por exemplo, que o Moisés conhece bem, né? Cantor cristão. Se você pegar o cantor cristão, você vai ver que tem, eu olhei ali no índice, tem 6 hinos aqui dentro que são do Isaac Watts. Só que ele escreveu cerca de 750. Esse sujeito aí escreveu o hino para burro. E uma coisa que ele começou a fazer foi a seguinte. Ele começou a pegar os salmos e a colocar verdades cristãs dentro dos salmos. E aí as igrejas não sabiam o que fazer. Condena, não condena, fala que está errado, fala que está certo. né? Até a gente comentou esses dias, acho que o Newton lembra disso, né? Que a gente comentou essa coisa, que às vezes cantar só salmos, você não tem tanto de Cristo explícito. Cristo está nos salmos, mas de uma maneira não plenamente revelada. Então, às vezes, empobrece um pouco esse cântico só de salmos. Ainda hoje existem igrejas que cantam só salmos. Claro, tudo baseado na tradição. Mas é bacana o que esse sujeito aí fez. Ele começou a colocar verdades cristãs, porque realmente, às vezes, não estava explícito. E ele daí colocou de uma maneira explícita as referências a Cristo, ao Evangelho. E aí disso, então, migrou para os hinos puros, sem influência dos salmos. Né? Que mais? Preparação, né? O segredo, para o puritano, o segredo de ser abençoado no culto estava em se preparar para ele. Isso era crucial. Nós vamos falar disso um pouquinho mais em detalhe quando a gente falar do dia do Senhor. As pessoas vinham ansiosas por conseguir algo do Senhor. Era assim que elas vinham para o culto. Ok? Vamos falar um pouco do pastor puritano. Essa figura fantástica. Fora de série, né, Rebeca? Gente, o movimento puritano, eu acho que vocês já perceberam isso, era um movimento calcado nos pastores. Os pastores eram o grande segredo desse movimento. E eles sabiam disso. Eles tinham consciência da sua missão. Como o J.I. Packer fala, ele foi um movimento clerical. Que na verdade ele é a força do movimento veio desses pastores que a gente tem visto aí. E de várias gerações, né, de pastores assim. Nós vimos que a preocupação deles era que tudo na Inglaterra fosse santidade ao Senhor, né? Aquela inscrição que fala lá, que o Senhor mandou colocar em ouro, numa lâmina de ouro, que vai na testa do sumo sacerdote. Santidade ao Senhor. Essa é a frase, né, que você vai encontrar lá em Êxodo 28:36, onde o Senhor manda fazer, e em Êxodo 39:30, eles fazendo, né? Eles tinham bem consciência disso. Eu acho que já deu para perceber a importância que eles davam para os pastores, né? Vocês viram que os melhores estudantes entravam em Oxford e em Cambridge, e lá eles eram ensinados pelos grandes professores que eles admiravam. Nós vimos a admiração que eles tinham por um Thomas Cartwright, por exemplo. Havia essa seleção, né? Os menininhos lá, né? Os melhores que a gente tinha numa determinada família, um rapazinho lá se destaca e tal, nós vamos fazer de tudo para colocar ele para estudar, para que ele seja depois um pastor para nós. Essa é uma preocupação claríssima neles, e era já desde muito jovem, né? Isso nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. E vamos entender, inclusive, o porquê que é essa preocupação tão grande. Como é que eles se viam? Eles se viam como pastores do rebanho do Senhor, né? Essa ilustração aqui. Era assim que eles se enxergavam. Todas essas pessoas aqui são do Senhor. E o Senhor me colocou aqui como pastor dessas pessoas. Era assim que eles raciocinavam, era daí que eles partiam. Eles viam que eles eram, ao mesmo tempo, mestres que precisavam ensinar a verdade ao povo e pastores que precisavam cuidar da doença espiritual, das dificuldades espirituais de cada pessoa. O J.I. Packer fala longamente nas palestras dele, ele fala longamente dessa separação que aconteceu muito no meio reformado, né? De pessoas que acham que a tarefa delas é só pregar, e outras que acham que é só estar com as pessoas e aconselhar e tal. Na verdade, para os puritanos, qualquer um desses dois não é um bom pastor. Não tem qualidade, né? Pode ser um excelente pregador, mas não cuida das pessoas. Ou então pode ser um indivíduo que está muito próximo das pessoas, mas não ensina nada para elas. Então essa separação os puritanos não viam com bons olhos. Vamos ver essa frase aí do William Perkins. É aquela coisa... O Packer fala uma hora, ele fala assim, né? Praticamente qualquer assunto, o primeiro que escreveu, quem foi? William Perkins. William Perkins parece que realmente ele era o indivíduo que tinha que começar a abrir o caminho para escrever sobre qualquer assunto entre os puritanos. puritano de primeira geração, né? Todo verdadeiro ministro é um duplo intérprete. O intérprete de Deus para as pessoas, ao pregar para elas de Deus, e o intérprete das pessoas para Deus, expondo em aberto suas vontades, confessando seus pecados, rogando por perdão. Então eles se colocavam como intercessores em favor do povo, eles viam o papel que eles tinham. Aí nessa frase do Perkins a gente vê como eles entendiam o papel que eles tinham, que Deus tinha colocado para eles. Como isso era importante para eles. Uma coisa importantíssima é que o ministro, o pastor, vamos dizer assim, tinha que ser santo e douto. Essas duas coisas. Tinha que ser um indivíduo com santidade visível, uma conduta de compromisso com o Senhor contínuo, e tinha que ser um indivíduo com muito conhecimento e capacidade para transmitir para as pessoas. O culto anglicano, gente, e aí a gente começa a fazer um pouco de... como a gente fez nas nossas outras sessões aqui no CTB, o culto anglicano, ele era baseado numa liturgia, certo? Então é aquela sequência. Mais ou menos como você vai numa igreja católica, você vê que todo mundo fala aquelas mesmas coisas. As pessoas já sabem de cor, elas simplesmente soltam aquelas frases. O próprio padre fala aquelas frases de cor e as pessoas respondem. Isso é uma coisa litúrgica, né? As pessoas muitas vezes não sabem nem o que estão dizendo, elas só repetem aquilo. Desde criancinha elas veem os mais velhos repetindo. E era assim que era o culto anglicano, né? Portanto, ele não exigia praticamente nada do pastor. Porque você vai lá e você tem uma coisa pronta, certo? Está pronto. Qualquer pessoa podia ser um ministro da igreja anglicana. Os puritanos inverteram isso completamente. Na verdade, eles trocaram essa liturgia pré-programada, que não exige inteligência e nem moral, eles trocaram por um clero educado, capacitado, capaz de falar com autoridade moral. Passaram a colocar o sermão. Nós vamos falar um pouquinho da pregação daqui a pouquinho. Vejam ali John Owen. O primeiro e principal dever de um pastor é alimentar o rebanho pela pregação diligente da palavra. Então essa ideia de sempre do rebanho. O rebanho não é meu, não tem essa coisa assim, o meu rebanho. Não, não é meu. Eu sou um pastor contratado por Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, contratado, chamado por Deus para cuidar do rebanho dele. E aí eles usavam bem mesmo a analogia, eles entendiam que eles tinham que usar a analogia. O que que um pastor faz com as ovelhas? Vamos lá. Primeiro é óbvio, o Owen já respondeu para nós. Ele se preocupa em alimentá-las, é a primeira coisa. O que mais? Guiar, exatamente. Eles sabiam que tinham que guiar. O que mais? Proteger dos perigos. Sabiam que tinham que proteger dos perigos. O que mais? O que aquele pastor está fazendo ali? O que deve ter acontecido ali? Carregar por quê? Porque deve estar machucada, deve estar ferida, né? Tem que também ver a que está doente, cuidar, tratar. Tudo isso era preocupação para eles. Era assim que eles viam. Por isso que eles tinham como a descrição favorita, segundo o Packer fala para nós, a descrição favorita que eles tinham do pastor puritano era médico de alma. Médico da alma. Médicos de almas, eram assim que eles se viam. Nisso eles foram além dos reformadores. Os reformadores, eles eram principalmente pregadores, mestres, eles ensinavam e catequizavam as crianças. Né? Eles ensinavam as crianças. Os puritanos, não, os puritanos cuidavam de todo mundo, ensinavam todo mundo, iam um a um em todo mundo, não importa se é criança ou não. Eles criaram essa figura do pastor pessoal, que vai e se aproxima da pessoa e cuida dela, cuida dos problemas que ela tem. Então, o ministro era capacitado como um médico da alma. Existe o médico do corpo e eles eram os médicos da alma. E aí eles escreveram um monte de livros, muitos, muitos livros, sobre os casos de consciência, era assim que eles chamavam. Nós vamos falar da consciência puritana, provavelmente no próximo domingo. Mas, na verdade, quem deflagrou muito esse processo foram os católicos. Um sujeito chamado Robert Parsons, era um católico romano, ele escreveu um livro com casos de consciência. O que são casos de consciência? São coisas da vida. Está certo, está errado, devo fazer, não devo fazer, dúvidas assim, né? O que, que Deus espera de mim nessa situação, naquela situação e tal. Os católicos escreveram esses livros para orientar os padres quanto à penitência, gravidade de cada pecado. Ah, não, isso aqui é pecado, sim, e a penitência é tal. Os puritanos, evidentemente, não querem saber desse negócio de penitência, mas eles viam, evidentemente, que o pecado é um tipo de doença da alma, alguma coisa que precisa ser tratada, precisa ser curada. Era assim que eles viam e era assim que eles lidavam. Eles adquiriam extrema capacidade de discernir doenças espirituais e qual a cura dessas doenças para que se tenha saúde espiritual. Eles então tinham que estudar e saber muito bem como é que uma alma saudável deve funcionar. E aí você tem aqueles escritos deles fantásticos, em que eles dão aquela aula de entendimento da natureza humana. Não perca o seu tempo com livros de psicologia. Psicólogos não sabem nada sobre o ser humano, né? Pastores puritanos entendem o ser humano como ninguém. É impressionante, gente. Eu não estou brincando, não. Eu estava ouvindo essa palestra do Jim O'Brien, que está lá embaixo, e ele fala da necessidade que a igreja tem hoje de recuperar o estudo da psicologia. E aí ele já, rapidamente, já fala, né? Psicologia entendida como o estudo antigo da mente, de como a mente funciona. Nada a ver com a psicologia de hoje em dia, né? Mas sim essa psicologia que esses indivíduos conheciam tão bem. Saber como a alma humana funciona e quais os problemas que ela pode apresentar. Esses indivíduos eram mestres nisso. O William Perkins, como sempre, né, é sempre o primeiro a escrever. Todos eles escreveram. William Ames escreveu, Richard Baxter escreveu. Todos eles escreveram sobre casos de consciência, mas o Perkins, como sempre, foi o primeiro. E ele começou assim, pegou aquele texto de Isaías 50 ali, ó. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Assim começa. E aí ele vai. E aí são páginas e páginas e páginas de casos de consciência, né? E aí ele faz, a primeira parte é questões do homem consigo mesmo. Depois a segunda parte é questões do homem em relação à palavra de Deus. Depois a terceira parte, questões do homem em relação com outros homens. E aí ele vai fazendo essa análise e vendo cada uma dessas coisas. É realmente impressionante o quanto eles conhecem da natureza humana. Todos esses escritos, gente, se a gente vai olhar, são extremamente atuais. Impressiona mesmo. O John Owen e o Thomas Goodwin, cada um era, numa determinada época, cada um deles era, vamos dizer assim, o reitor de uma das faculdades. Dentro de, eu não me lembro se é em Oxford ou se é em Cambridge, eu acho que no caso deles é em Oxford. E eles uniram-se e criaram um centro de aconselhamento naquela época, né? Isso é uma coisa que chama atenção, bem, bem impressionante mesmo. É engraçado, né? Eu esses tempos eu ouvi só um comentário, eu ouvi uma entrevista, na verdade, com o David Paulson. David Paulson é, vamos dizer assim, o sucessor do Jay Adams, lá no Centro de Aconselhamento. Tem uma organização lá, que é uma organização que trabalha com aconselhamento. O Mark Dever estava entrevistando David Paulson, e ele falando que essa área de, vamos dizer assim, disso que os psicólogos fazem hoje, os psicoterapeutas e tal, né? Isso aí sempre foi um patrimônio, vamos dizer assim, entre aspas, da igreja. Sempre a igreja cuidou das almas. Sempre, sempre, sempre. Sempre foi a igreja que cuidou das almas. Até o século XIX, quando veio a moderna psicologia e as teorias da psicologia. E aí o impressionante, gente, é o que aconteceu daí ao longo do século XX, né? Essa coisa da igreja ter largado de mão, jogado, não, ótimo, agora fica com vocês, né? Os pastores, inclusive, vão estudar psicologia. Gente, tem algo gravíssimo aí. As pressuposições, o ponto de partida. A psicologia, ela parte de um ponto de partida de que, por exemplo, pecado não existe. Compromisso com Deus não existe, né? Que a culpa de uma pessoa, a ansiedade que ela sente, é um problema em si, a ser tratado. E não, na verdade, um sintoma de que nós precisamos ir a Cristo. É assustador que isso seja aceito na igreja. Assustador. E é tão estranho, né? Porque você pega, na verdade, você vê, hoje em dia, você tem toda aquela classificação de doenças, né? Então, o que antigamente a gente falava, não, aquele indivíduo está meio doido, maluco, né? Hoje é esquizofrênico, porque houve foi dado um rótulo, né? Ah, aquele sujeito está com depressão, aquele ali está com um transtorno obsessivo compulsivo. Sabe de onde é que vem isso? Vem de um livro. Esse livro, ele é reeditado. Esse livro, me parece que eles estão agora em debates contínuos lá nas conferências que eles fazem, lá os psiquiatras, para fazer a quinta edição desse livro. O livro, ele funciona assim: você tem sintomas, né? Ah, então o indivíduo, não, ele anda meio calado, não tem vontade de fazer nada, anda meio triste e tal. Você vai, pega os sintomas, pá, 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 pá. Qual é o nome? Depressão. É assim que funciona. Qual a solução? Ah, tem um remedinho aqui, ó. Como assim? Como assim? Não, não, né? Faz sentido isso aí tudo? Gente, eu não estou dizendo que não existam casos clínicos. Não é isso que eu estou falando. Não é esse o meu ponto. E não é o ponto também do John Piper quando ele faz essa crítica que eu estou fazendo aqui. Agora, tem alguma coisa errada, sabe? As pessoas estão com problemas espirituais, doenças da alma, e aí elas se drogam. Qual é a diferença que tem para o indivíduo que está indo atrás do crack ou da bebida? Não tem muita diferença, gente. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ser assim um pouquinho mais cautelosos. Não fazer esse diagnóstico tão rápido. Essas pessoas são sem Deus? Deus não existe? Tudo é matéria? Você só está sentindo isso que você está sentindo por causa de um elemento químico que tem na tua cabeça? Aí nós vamos pôr uma outra química para você se sentir bem, né? Gente, calma. Calma. Como nós precisamos realmente desse resgate ali que o Jim O'Brien falou. Esses indivíduos tinham essa capacidade, eles eram capacitados por isso, passava de geração em geração. O J.I. Packer fala que o fato de nós sermos pigmeus tem bastante a ver com isso. Um bom pastor puritano poderia nos dizer quais são os nossos problemas, né? Se a gente pudesse, né, fazer um túnel do tempo, a gente traria um aqui, nós íamos pôr um consultório. E cada um de nós ia entrar lá, e ele ia olhar para nós assim e ia dizer para nós qual é o problema da nossa alma e qual é o remédio, né? Todos eles tinham essa... Chega a ser realmente impressionante. Eles tinham... Eles, inclusive, não se opunham a esses livros do tipo Como Fazer, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Eles não se opunham a isso. Só que os livros deles, desse tipo, eram livros que eram dentro de um contexto teológico. Diferente de hoje em dia, que são aqueles de 5 passos para você ser feliz. Isso aí é fora assim, de qualquer contexto, sem ser uma coisa realmente calcada no Evangelho, né? No caso deles, não era assim. E aí você pega qualquer um deles, né? Eu estava mexendo nas minhas coisas ali, e aí eu encontrei isso aqui que eu imprimi uma vez há muitos anos. É um livro do John Bunyan. Gente, John Bunyan, nós vamos falar dele mais para frente. Esse sujeito não tem o segundo grau. Porque Deus fez isso, sabe? Ele pegou e disse assim, ó, não, vocês todos são extremamente inteligentes, extremamente capazes. Eu sei que alguns de nós aqui ficaram até envergonhados quando a gente falou da educação deles e tal, que os caras, os caras com 16 anos tinham mestrado. Mas John Bunyan, aí o que, que Deus fez? Ele falou assim, ó, agora eu vou pegar um cara, vou colocar no meio de vocês, esse aqui vai ser o maior pregador de vocês. E o cara não tem nem o segundo grau. Mal e mal ele tem o primeiro grau, vamos dizer assim, né? E o que esse indivíduo escreveu é alguma coisa absurda. Aí eu tenho esse aqui dele, ó, editado pela primeira vez em 1674. Comportamento cristão, sendo o fruto, sempre tinha aquele subtítulo, né? O puritano botava lá, tinha um título aí, um subtítulo gigante. Né? Então, ó, comportamento cristão, sendo o fruto do verdadeiro cristianismo, ensinando maridos, esposas, pais, filhos, mestres, servos, etc., a como andar de tal maneira a agradar a Deus, com uma palavra de direção a todos os desviados. Esse aqui é o livro dele. Daí comecei a folhear, né? O que eu tenho lido nesses últimos dias é uma loucura. Aí comecei a folhear, comecei a olhar e tal, e aí é tão fascinante você ver aqui, né? Você encontra aqui num determinado ponto o pai em relação ao filho, né? Aí uma dica assim, extremamente prática. O filho fez uma coisa errada, você nunca sorri. Nunca sorri. O filho fez um negócio errado, você não sorri para ele nessa hora. Sempre um olhar de gravidade naquela hora. Extremamente prático, está ali. Escreveu, é um ponto ali. Certo? Era assim, eles iam no detalhe, ensinavam as pessoas. Ó, como que você vive? Ó, isso aqui é importante, toma cuidado com isso. Lembrei do hoje de manhã o Moisés estava conversando comigo, com o Nilton, lembrei de um trechinho que eu li dele aqui. E vou tentar mais ou menos traduzir aqui, se ficar meio quebrado é porque está em inglês aqui. Está falando dos deveres dos maridos para com as esposas. Os maridos é muito interessante porque ele começa assim, o capítulo, né? Deveres dos chefes de família. Aí ele fala assim, se você tem sob você uma família, então você tem que considerar as várias relações sob as quais você está. E saber que Deus espera que você desempenhe fielmente cada uma delas. Chamados, vários chamados, chefes de família. E daí aqui mais para frente, daí tem os deveres do chefe de família, os deveres do marido para com a esposa. Aí ele fala aqui, ele compara com uma pequena igreja. Então ele fala assim, ah, um pastor cuida assim, assim. Então você cuida assim, assim. Né? Muito interessante. E aí ele fala, eu lembrei do Moisés por causa desse trechinho aqui, né, que a gente estava falando de como o casamento, ele adorna o evangelho. Quando ele se expressa da maneira que o Nilton pregou hoje de manhã. E aí ele fala assim, essa é uma das principais finalidades de Deus em instituir o matrimônio. Que Cristo e sua igreja, sob uma figura, possam estar onde quer que um casal de crentes esteja. Cristo e a sua igreja estejam sob uma figura em qualquer lugar que um marido e uma esposa, um casal, esteja. Impressionante isso aqui. Por isso, aquele marido que anda de maneira descuidada, indiscreta em relação à sua esposa, está andando contrariamente a essa regra, não só está andando contrariamente a essa regra, mas também está anulando o mistério dessa relação. Bom, isso é só um parênteses, né? Na verdade, isso aqui não é só para mostrar para vocês que você pega qualquer material deles, qualquer um, certo? De qualquer um deles, e eles ensinam no detalhe sobre cada área da vida. É impressionante. Eu peguei ali à toa, assim. E peguei de um indivíduo que não é dos top, né? Dos super preparados. Esse Jim O'Brien, ele fala, né, que quando ele tinha recém entrado no seminário, ele pegou esse livro aqui do Owen, John Owen, A Mortificação do Pecado. Esse aqui está em português, tem em português. A Mortificação do Pecado, John Owen. É um livro que ele escreveu para adolescentes, né? E que os caras não conseguem ler hoje em dia. É impressionante. Ele escreveu para adolescentes esse livro. Mas aí esse Jim O'Brien, ele ia lendo e aí ele falou assim, ó, nossa, esse sujeito me conhece. Por causa do caráter perscrutador, né? Então, isso me fez lembrar do bom e velho, né, figuraça. John Duncan, John Rabbi Duncan. Esse sujeito era professor em Edimburgo. Era um escocês. E ele chegou para os alunos dele e falou para eles lerem esse livro aqui, ó. Não, agora vocês vão ler esse livro. John Owen, Mortificação do Pecado. Mas preparem-se para a faca. Porque o homem corta, é um bisturi. São médicos, né? São médicos. Ele vai te cortar assim, ó. Ele sabe exatamente quem você é e aonde pegar. Impressionante a capacidade que esse sujeito tinha. Isso é uma coisa que vem de Deus. Eu não tenho outra explicação, né? Esse John Rabbi Duncan aqui é uma figuraça, né? Ele uma vez, ele falou sobre o... Aí são aquelas minhas digressões de sempre, né? O tempo vai estourando e eu não avanço nada. Esse aqui é aquele cara que falou aquela frase que eu acho genial, né? Em que ele pegou o hipercalvinismo e o arminianismo. Para quem gosta de teologia aí, né? Ele fala assim, hipercalvinismo, ele tem muitas frases. Esse Rabbi lá é um apelido que eles davam para ele, né? É John Duncan o nome dele, mas é Rabbi porque ele era o mestre, né? John Rabbi Duncan. E aí ele tinha uma frase que ele dizia assim, ó. Hipercalvinismo é todo casa sem porta. Arminianismo é todo porta sem casa. Muito boa essa frase. Mas ele falou uma vez do Thomas Shepard. Thomas Shepard era um dos dois Thomas lá que foram para os Estados Unidos. Thomas Shepard escreveu um tratado sobre a parábola das 10 virgens, né? E o John Rabbi Duncan falou assim, que ele pede a Deus que ele consiga ser como uma das virgens más do Thomas Shepard. Porque é tal o nível que os caras trazem o cristianismo, né, que realmente impressiona. Mas vamos andar, senão a gente não termina hoje. Gente, uma coisa muito, muito importante, e que vocês vão ver sempre. Você pega uma biografia de um cara desse, aí você vai ver, o pai dele era pastor, o avô era pastor, o avô do avô do avô eram pastores. A coisa passava de um para outro. Então passava dentro das famílias e passava também assim, ó, aquele sujeito lá, ó, o vovô do puritanismo, como alguém diz, Richard Grenham. Richard Grenham, ele tinha como hábito trazer para encostar com ele jovens que estavam se preparando e eles passavam a fazer o ministério junto com ele, né? De novo, quem está fazendo muito isso e está produzindo frutos fantásticos lá nos Estados Unidos de uma maneira muito intensa é o Mark Dever, né? O Mark Dever, ele está cheio de pastores jovens lá em volta dele. Os caras já escrevem livros, eu li alguns livros de alguns desses caras jovens, muito bons os livros, certo? Então ele faz esse trabalho, os caras encostam nele e mais nos outros pastores ali e vão aprendendo, e daqui a pouco todas as outras igrejas já querem esse sujeito, né? E vai multiplicando. Esse legado, essa preocupação com o legado, todos eles tinham. Você vê ali o velho Richard Sibbes, velho, né? Richard Sibbes falando para o novato Thomas Goodwin, num determinado momento, segunda geração para terceira geração: jovem, se você quiser fazer o bem, então deverá pregar o evangelho da graça gratuita de Deus em Cristo Jesus. Pregue o evangelho, é isso que você tem que fazer. Então é assim, essa coisa de um ensinar o outro, eles faziam isso, eles tinham essa preocupação, né? Não pode morrer comigo, não pode morrer comigo. Tem que ter uma nova geração de líderes, e eles se preocupavam com essa formação, sempre, sempre, sempre. Que coisa importante é esse aspecto, né? Vejam ali, ó, qual é a diferença de idade ali? Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? 577 a 1630 23 anos, né? Deve ser mais ou menos a diferença do Newton para mim, alguma coisa assim. Então é realmente uma geração para outra, né? Não é mais ou menos isso? Acho que é, né? É, eu acho que no caso do Newton é mais. No caso do Newton, hein? A diferença aí que é. Tá bom. Mas é bem a ideia de uma geração passando para outra. É bem essa ideia, bem essa ideia. Porque o Sibes tem idade para ser pai do Goodwin, né? Ok, vamos passar a pregação rapidamente. Começar pelo menos. Gente, a pregação puritana era uma verdadeira bênção. As pessoas vinham de todos os lugares para ouvir um puritano pregando, né? Por causa disso, o indivíduo ele conhece tudo deste livro e conhece tudo deste livro, coração humano, a alma do homem. Eles conheciam esses dois livros. Inclusive eles usavam essa expressão, você tem que estudar esses dois livros. O livro do Senhor, a palavra de Deus, e o livro do teu coração. E aí você vê ali o Thomas Fuller. Que cabelo, hein, João? Olha só o cabelo do homem. Olha aqui. Melhor ser careca do que ter um cabelo desse, né? Realmente. É. Shampoo de laranja. Shampoo de laranja. Thomas Fuller é um historiador puritano. Ele não é um pastor, ele é um historiador, certo? E ele escreveu sobre as pregações do Henry Smith. Ele fala assim: pessoas de boa qualidade traziam seus próprios bancos com elas. Para quê? Para sentar? Não, para poder ficar em cima do banco, para você poder enxergar, né, no meio da multidão, a pregação do Henry Smith. O George Walker descreve como as pessoas em seu distrito nativo estão prontas e dispostas a correr muitas milhas para ouvir sermões quando não os têm em casa, e põe de lado toda a preocupação com o lucro, deixando seus labores e trabalhos em dias de semana para frequentar reuniões públicas para profecia e exposição da palavra de Deus. As pessoas vinham de longe, isso aí tem vários testemunhos, as pessoas vinham de muito longe para ouvir os pregadores puritanos, né? A palavra de Deus. Aqui é importante fazer uma... E aqui é no meio da semana, tá, gente? Isso aqui não é no domingo, não. Aqui é importante fazer um esclarecimento. Esse profecia aqui, certo? Sempre que você encontrar profecia nos escritos puritanos, nada mais nada menos do que a pregação, certo? Eles entendiam, quando falam em profecia no Novo Testamento, eles entendiam que é a pregação, certo? Ah, mas profeta é quando recebe uma mensagem de Deus e transmite para as pessoas. Pois é, exatamente. Exatamente isso. Essa era a interpretação deles, exatamente essa, né? Então isso vai aparecer mais vezes, nós vamos ver mais para frente. A pregação é absolutamente central no puritanismo. O John Preston ali, ele soou a nota chave, vamos dizer assim, quando ele diz assim: não há um sermão que, sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno. E eles se preparavam, gente, como esses ministros do Evangelho encaravam isso como um desafio e se preparavam e gastavam muitas horas para preparar um sermão para a glória de Deus e para o alcance das pessoas. Veja o que o Richard Baxter diz ali: não é coisa pequena ficar em pé diante de uma congregação e dirigir uma mensagem de salvação ou condenação como sendo do Deus vivo no nome do nosso Redentor. Não é coisa fácil falar tão claro que um ignorante nos possa entender, e tão seriamente que os corações mais desfalecidos nos possam sentir, e tão convincentemente que críticos contraditórios possam ser silenciados. E realmente, você pega uma pregação desses indivíduos, você vê tudo isso aí, essa capacidade. Você vê que são horas e horas gastas em cima da preparação de cada sermão. Cada um é uma coisa, é uma construção esculpida. É impressionante o quanto ele se dedicava. Esse Roger Clapp, ele fala sobre John Cotton: o Sr. Cotton prega com tal autoridade, demonstração e vida, penso, que quando prega de um profeta ou apóstolo, eu não ouço a ele, ouço aquele mesmo profeta e apóstolo. Sim, ouço o Senhor Jesus Cristo falando em meu coração. E eles, era assim que eles sentiam mesmo, por isso que os indivíduos vinham. Hoje Deus vai falar comigo. Era assim que eles entendiam. Era assim que as pessoas entendiam o que estava acontecendo ali. E isso é uma revolução, gente, porque olha só esse quadro. Olha esse quadro. John Hooper, bispo de Gloucester e de Worcester. Já é, vejam lá pela idade dele que ele é anterior aos puritanos. Esse indivíduo foi queimado, tá? A Rainha Maria. Ele como bispo, fez uma avaliação dos ministros que ele tinha trabalhando para a igreja na área dele, certo? Lembrem-se que no sistema episcopal você tem o bispo e ele é responsável por uma área. E todos aqueles ministros ali daquela área respondem a ele. Ele é a autoridade. E ele fez aí uma avaliação. Olha ali a avaliação. Pegou 311 clérigos que tinha na região. Esses indivíduos são oficiais da igreja. Eles trabalham só para a igreja. Não são leigos, certo? 171 não podiam... Está errado ali, né? Não podiam recitar os 10 mandamentos. 33 não sabiam onde encontrá-los. 30 não sabiam dizer onde aparece o Pai Nosso na Bíblia. 27 não sabiam quem era o autor do Pai Nosso. 10 não conseguiam recitá-lo. Então, gente, olha o quadro. E, por lei, você era obrigado a ouvir esses inúteis todo domingo, né? Que aí realmente é um sofrimento. De repente aparecem esses indivíduos trazendo a palavra de Deus de uma maneira extremamente capaz. O contraste é absurdo, né, gente? Não tem nem o que discutir, né? Então o que a gente vê é preparação e esforço. Lembram lá de Harvard? Por que que Harvard foi construída? Nós já falamos sobre isso. Por causa, isso eles colocaram no papel, por causa do pavor que eles tinham de ter aquilo que nós vimos no slide anterior. Um clero iletrado, incapaz de nos ensinar. Formação universitária deles era de primeira linha, já vimos isso. E aí eles tinham uma prática que é muito legal, que é o profetizar, ou as profetizações, se é que a gente pode falar assim. Vamos só falar sobre isso aí, aí a gente vai para o intervalo. Esse profetizar ou profetizações, como é que funciona isso? Era assim. Vários ministros puritanos, eles combinavam que eles iriam se encontrar, certo? E aí um deles fazia uma pregação ou uma palestra sobre um determinado tema bíblico durante uma hora. Depois os outros, cada um por sua vez, tinha 15 minutos para fazer algum comentário adicional, acrescentar alguma coisa, e depois eles debatiam entre si aquele assunto. E os leigos vinham em profusão para assistir. Então você tinha todo aquele monte de leigo ali. O que é isso aí? Nós temos hoje para todo lado, graças a Deus, as conferências. E esse era o nome mesmo, um outro nome, né, que se dá, as conferências puritanas. Eles na época chamavam de profetizar ou profetizações, né? E a rainha Elizabeth não gostava disso, se incomodava com isso. E ela mandou o Edmund Grindal, que era o arcebispo de Canterbury, o que mandava em toda a igreja, era braço direito religioso, vamos dizer assim, da rainha, mandou ele proibir as profetizações, né? Não interessava para a rainha, não interessa nunca para os poderosos que as pessoas aprendam as coisas. E ela mandou então ele proibir. E ele, como o Packer fala, né, para o seu eterno mérito, se recusou. Não obedeceu à rainha e foi colocado em prisão domiciliar, porque ele não aceitou fazer essa proibição desses momentos tão importantes. O que é isso aí, gente? Isso aí, essas profetizações, é a tentativa de que a gente se afie, de que nós fiquemos cada vez melhores, de que um aprenda com o outro. E é isso que se faz nas conferências hoje em dia. Na verdade, quem está tocando, você vai hoje e olha lá nos Estados Unidos, quem está tocando essa coisa das conferências é o meio reformado. É o meio reformado. E aqui nós temos, graças a Deus, nós temos aí a conferência da Fiel, que foi essa semana agora, né, já há tantos anos. Isso aí é exatamente esse momento em que uns se afiam aos outros. Como isso é necessário? E eles já faziam isso naquela época. Né? Vamos só terminar essa, já que esse slide tem a ver com o anterior, preparação e esforço, só terminar então esse subitem, preparação e esforço. William Cartwright. A maioria dos pastores puritanos pregavam de 3 a 5 vezes por semana, né? Eles pregavam 2 vezes no domingo e pregavam durante a semana também. As pessoas queriam, né? Não tinha essa coisa assim, não tenho tempo. Não, eu quero. Por favor, não pare. Continue. Né? É como a gente lembra lá de Atos, né? Paulo ficou até o sol nascer, né? Ele ficou ensinando as pessoas. Ninguém queria ir embora. Um morreu, né, no meio do caminho. Teve um que morreu, mas é que ele caiu da janela, né? Aí é outra história. Aqui nós já colocamos tela para não acontecer de novo. Eu não sei se o Newton vai conseguir ressuscitar alguém. Né? Mas veja o que diz William Cartwright. Não confunda com Thomas Cartwright, tá? Não é aquele lá, é outro. O sobrenome é só o mesmo. Que haja, se possível, todo domingo 2 sermões e que aqueles que o pregam sempre empenhem-se por se manterem dentro de 1 hora, especialmente nos dias de semana. Então, a preocupação nos dias de semana para não estender muito por causa do trabalho, né? Ainda mais que muitas pessoas vinham de muito longe e a pé, então ficava realmente tarde, né? Thomas Goodwin. Enquanto alguns homens são a favor... Aqui a preparação deles, né? Como eles preparavam os sermões. Enquanto alguns homens são a favor de pregar apenas extempore, né? Extemporaneamente, assim, sem preparar nada, como infelizmente se tornou muito comum na igreja hoje em dia, né? O indivíduo não prepara nada, aí o que o Espírito falar para ele, ele vai falar na hora. O Espírito provavelmente não vai falar nada, porque o Espírito já falou ali, e o indivíduo tem que colocar um pouco de si, né? Alguns homens são a favor de pregar apenas extempore e sem estudo. Paulo convida Timóteo a meditar e estudar e entregar sua mente completamente a estas coisas. Ele está se referindo à instrução que Paulo deu a Timóteo, 1 Timóteo 4, né? 15 e 16. Cotton Mather, bacana ele falando do avô dele, né? Ele escreveu uma vez sobre John Cotton, né? Seus sermões cheiravam a lamparina. Dedicou tempo, gastou tempo, sentou em cima, preparou, né? Dava para perceber. O John Owen, por exemplo, John Owen não se permitia dormir mais do que 4 horas por noite, né? Ele não se permitia isso, porque isso diminuiria a preparação dele. Claro que isso não é recomendável, mas foi o que ele estabeleceu para ele mesmo, né? E ali tem só um, para encerrar esse período, a gente ir para o nosso lanche. Esse episódio é um episódio interessante. Aquele indivíduo ali é o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Ele foi, talvez vocês lembrem, ele foi o indivíduo que ficou no poder na Inglaterra quando a Inglaterra se tornou uma república, aqueles poucos anos, né? Então ele faz, na verdade, quase que o antigo papel do rei. E esse cara aqui é o John Howe. E aí o que aconteceu? Ele pediu para o John Howe pregar para ele em cima de um determinado texto. E aí o Cromwell fez uma pegadinha com o Howe. Na última hora, quando o Howe ia pregar, trocou o texto. Não quero que você pregue nesse aí, não. Você vai pregar nesse outro aqui. Pois o John Howe pregou durante 2 horas e tiveram que pedir para ele parar a pregação. Porque apesar deles prepararem com muito cuidado, eles tinham a palavra de Deus na massa do sangue. Eles conheciam toda a Bíblia, né? Não é aquela coisa assim, eu vou falar desse texto, então agora eu vou me preparar nesse texto aqui, se me pedirem um outro, eu não sei nem qual é. Não, eles conheciam a Bíblia como um todo, né? Isso dava um poder tremendo para eles. Essa é uma história interessante. Depois disso, o Cromwell, aí depois de que ele passou no teste, o Cromwell pegou ele para ser capelão dele, né? Um dos capelões, né? O Cromwell teve vários capelões. John Owen foi acho que o Richard Baxter também foi. John Owen, tenho certeza. E o Howe acabou sendo pego também depois desse teste de fogo, né? Trocou o texto na última hora e o homem foi. Não tem problema, vamos lá, é a palavra de Deus, né? Ok, gente, vamos então